Audiobook grátis apresenta Goiana, 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 o matuto pasmado é uma velha povoação, outrora aldeia de índios, duas léguas ao norte de Iguaraçu, na estrada de Goiana. É celebre por seus ferreiros, ou mais especialmente pelas facas de ponta que estes fabricam, as quais passam pelas melhores de Pernambuco onde tem estendida e tradicional nomeada. Não há terra que se não distinga por usança, defeito, virtude ou particularidade local, que venha a ser o seu como traço característico, a sua feição dominante. Quem passa por Tigipió, na estrada de Jaboatão, encontra a cada canto tocadores de viola que vêm alegres, o pé no mato, pé no caminho. Dos casebres do barro, o que logo se mostra aos olhos do viandante são mulheres metediças, com as cabeças cobertas com flores, os cabeções arrendados e decotados, os seios quasi de fora. Costumes dos povoados onde ainda não tiveram grande entrada o trabalho e a instrução. Passando-se por Goiana, ouve-se daqui uma trompa, dali um baixo, adiante um pistão, além um trombone, uma clarineta, uma flauta, um assobio, uma harmonia ou uma melodia qualquer, e não se vê sala nem corredor que não tenha nas paredes uma, duas ou três ordens de gaiolas com passarinhos cantadores e chureadores. Raí o instinto músico da boemia. Quem atravessa pasmado pela primeira vez tem a ilusão de que todas as arapongas da mata próxima estão ali a soltar seus estrídulos assentos. Mas logo vê homens tisnados batendo com um martelo sobre a bigorna, folhas assopradores, carvões ardentes e flamejantes. Então a ilusão muda. O que parece é que todas as forjas de Vulcano foram transportadas para aquele imenso laboratório de instrumentos mais destruidores do que conservadores da vida e do sossego alheio. Neste particular, o de ser largo e opulento mercado de armas malfazejas, talvez pasmado só possa contar em todo o Império Brasileiro uma rival, a corte do sobredito Império, na qual a navalha do capoeira disputa a primazia, em gênero, número e caso, a faca do matuto do norte. A corte e a província neste ponto cortam-se bem. Uma não tem que falar da outra. No que pasmado se parece com todos os velhos povos, é inter casas esburacadas sem entulhos e matos pelo meio das ruas aqui uma baixa, ali um barreiro, onde, de inverno, coaxam os sapos dia e noite, respondendo à vozeria desentoada dos seus semelhantes que moram nas moitas formadas por dentro dos largos, sem licença nem proibição da municipalidade. A rua mais pública e principal da povoação é aquela por onde corre a própria estrada. Perto ficam os olhos d'água nativa onde os moradores vão prover cidade que precisam, quando não aparam, por sua comodidade, como costumam, em potes e gamelas a que cai das biqueiras da casa durante as chuvas. O certo é que, ou indo buscá-la nas fontes ou aparando-a na porta da casa, não curtem sede os moradores de pasmado dias e noites, ainda de verão, como curte a pobreza desta esplendida e orgulhosa cidade, primeira capital da América do Sul. Em um rancho ou garapeira que se via algumas dezenas de passos antes da povoação, estavam reunidos, por uma noite de 1706, à roda de um fardo de fazendas vários matutos que voltavam do Recife, onde tinham ido vender algodão. Entre eles havia dois almocreves das proximidades de Goiana, um por nome Francisco, o outro Victorino. O rancho não era mais do que o prolongamento da garapeira, com a qual tinha comunicação interior. Era, como são tais pontos, apenas envarado até meia altura e coberto de telhas. De um lado estava a longa manjedoura em que os cavalos dos rancheiros passavam a noite aproveitando, de mistura com alguns pés de capim, cortados de tarde, os talos e retraços que nela tinham deixado os cavalos dos rancheiros na noite anterior. Do outro lado o alpendre mostrava-se inteiramente livre, como convinha, a fim de terem os hospedes espaço para suas redes, que eles armavam de um enxamel para outro, e donde a qualquer hora da noite podiam ver os seus animais alguns passos de distância, comendo-se havia o quê, ou estudando como muitas vezes acontecia. O dono da garapeira, responsável pela segurança dos animais, fechava as portas do puxado quando via os rancheiros recolhidos, e só reaparecia aí de madrugadinha para receber destes a respectiva paga. Muitas vezes, estava ele ainda deitado quando ouvia uma voz que lhe dizia: "Aqui fica o dinheiro, seu Ignácio." Era a voz do rancheiro, o qual punha por baixo da porta a quantia devida. Nunca nenhum se ausentou sem ter primeiro cumprido seu dever, com a proverbial probidade do matuto e do sertanejo do norte. No tocante ao traje, ver um dos matutos era o mesmo que ver os demais. camisa por cima de ceroulas de algodão, eis o em que ele consistia. Todos tinham os pés nus, e quase todos por cima do cós das ceroulas o longo cinto de fio, cofre portátil onde traziam dinheiro, terminando em cordões com bolotas nas pontas, os quais serviam para dar muitas voltas em torno da cintura antes do laço final. Metida entre o cinto e o cós guardava cada um sua faca de ponta presa pela orelha da bainha. Da arma só aparecia o cabo, figurando a cabeça de uma serpente que tinha o restante do corpo oculto. Já era noite, e dentro do rancho lançava crepuscular claridade o candeeiro de azeite, que pendia, por uma corda corrediça, de um dos caibros da coberta. Alguns dos rancheiros estavam com as mangas arregaçadas como se foram prestes para entrar em pugilato de vida e morte. E de feito não era de outro gênero mister ou a luta que os ajuntara ali, uns de pé, outros inclinados sobre a barriga, todos com as vistas concentradas na superfície do fardo, onde uma taboa se posera para servir de base a dois braços diferentes que nesse momento se alçaram e logo após se uniram pelas mãos, ficando firmes sobre os cotovelos. Um dos pegadores da queda de braço chamava-se Manuel Francisco, o outro era o Victorino. A queda de braço era já nesse tempo em grande uso entre os almocreves do norte. Manuel Francisco era caboclado, feio, baixo, grosso e reforçado. Victorino procedia de mulato e mameluco, era seco, musculoso e de semblante bem assombrado. Sustenta o motivo, Mané Francisco, se não Victorino te lambe, disse um dos circunstantes, quando viu os braços inimigos se entesarem e ouviu o fardo ranger aos primeiros ensaios das duas forças que se experimentavam e mediam para uma grande luta, posto que dentro de acanhada arena. Este braço que estão vendo, respondeu Manuel Francisco, tem botado abaixo enquanto o inimigo esfrega um olho, muito curema rebingudo das ribeiras do Ceará e do Piauí. Agora é que havemos de ver ele para quanto presta, e se tudo isto o que você está dizendo não passa de uma história, retorquiu Victorino. Quando quiser cair, diga. Se você é homem, mostra agora o seu talento, replicou Manuel Francisco, retesando o braço como quem queria entrar sem detença no momento decisivo. Pegaram-se definitivamente os dois atletas. O braço de Manuel Francisco dava dois do de Victorino, mais a resistência que encontrou neste fez que não passasse nenhuma linha da posição em que de princípio se colocara. Eram duas pirâmides pétreas, imóveis, inabaláveis, uma talhada para competir com a outra na rijeza e na resistência. A queda de braço tem graça justamente quando os lutadores medem forças iguais. Dá-se então o que é natural de pleitos idênticos. Dividem-se as opiniões sobre as probabilidades da vitória. Uns, levando em conta as condições físicas dos combatentes, não hesitam em decretar, para o que lhes parece mais favorecido de tais circunstâncias, as honras da peleja. Outros, publicam que essas honras hão de caber, não a este mais àquele contendor, autorizados por precedentes ou por outros muitos elementos de indução e convicção. Fora da arena dos pelejadores reais, forma-se uma arena em que começam de porfiar os assistentes à pugna, discutindo, altercando, apostando cada qual pelo que supõe ter por si mais probabilidades para o vencimento. Foi o que se deu no rancho logo depois de se terem colocado defronte um do outro, ficando fardo de permeio, o Victorino e o Manuel Francisco. A cabo de alguns minutos, que bastaram a trazer os contendores cobertos de suor pelo esforço despendido, e antes deste pelo brio empenhado no jogo de honra, disse um dos rancheiros, já você está sabendo, Mané Francisco, que o Victorino não é quem você julgava? Ora que tem isso? Retrucou o que se achava mais próximo do que acabava de falar. Há de cair como os outros se não há santos que o acudam. Deixe-se disso, renovato, deixe-se disso. Você não vê que ambos eles são dois cabras de talento? Sim, é verdade, mas você não dá o desconto. Olhe que Mané Francisco já tinha pegado com Damião e Tomás, e a todos botou por terra. Ele me botou, é verdade, acude o Tomás despeitado, mas de outra feita talvez não tenha a mesma felicidade. Olhe como o braço já lhe está tremendo, batido por Victorino. Aquilo é um peneirado que ele sabe. Sustenta o motivo, Mané Francisco, gritou Damião ao que minutos antes o tinha derribado. A coisa está feia. O que cair para a aguardente. E o rancho? Está dito. Caiu, caiu, Mané Francisco. Gritaram neste ponto muitas vozes, formando uma algazarra imensa, que repercutiu fora do alpendre. Ainda não, retorquiram outros no mesmo diapasão. Não foi mais do que uma negaça. Vejam lá como se levanta. De feito o caboclo, depois de derreado quase inteiramente o braço, o levantara lentamente até a altura em que se achavam no começo da luta, mas daí não passou. Quem vence? Perguntou um, logo que viu novamente restabelecidas a indecisão e a dúvida. Nenhum vence, respondeu Francisco. Está visto que Mané Francisco e Victorino têm as forças iguais. Não, senhor. É preciso ir até ao fim. Um deles há de poder com o outro. Não, não disseram alguns da opinião de Francisco. Tem as forças iguais, está acabado. Eu não me levanto se Victorino não se levanta, disse Manuel Francisco a modo de contrariado por ter encontrado no contendor força com que não contara. Eu não me levantarei senão depois da sua queda, respondeu Victorino sem se alterar, antes com evidente serenidade. Levantam-se ambos, que já é tarde, e vem por aí o valentão da Timbaúba. O valentão da Timbaúba! Exclamaram os rancheiros, pondo-se de pé, inclusivamente os dois lutadores, que se separaram e com a vista percorreram como sobressaltados todo o âmbito do alpendre. Quem disse que ele vem aí? Perguntou Victorino. Digo eu, respondeu Francisco. Por isso é preciso estar preparado para o receber. Se vier, há de encontrar gente. Somos 11. Não há de chegar um pedacinho dele para cada um de nós. Pelo sim, pelo não, disse Tomás, vou por nova escorva na minha espingarda. Vendo Tomás encaminhar-se para o lugar onde estava encostada a arma que aludira, Francisco rindo-se, atirou-se dentro da rede e disse aos companheiros ainda sobressaltados, qual valentão, nem meio valentão. Rezem-lhe pela alma. Ele morreu? Morreu, sim senhor, e ficou bem morto. Você está gracejando, Francisco? Estou falando serio. Vou contar como o caso foi. O valentão da Timbaúba era um malfeitor que por aquele tempo cometia roubos e assassinatos na redondeza de muitas léguas de Pasmado. Esta alcunha foi-lhe dada pelo povo. Seu nome era Valentim. Não teve a fama extensa do Cabeleira, ao qual foi muito inferior na índole natural, na coragem e no físico, mas no pequeno teatro das suas façanhas adquiriu tamanha celebridade, especialmente nos ranchos, que de seu nome e feitos ainda hoje restam aí lembranças enlutadas. Era mais ladrão do que assassino, usava primeiro o subterfúgio, o laço, a astúcia, que a arma mortífera é mais, quando a manha não bastava, ou quando era surpreendido antes do resultado em que pusera mira, então o encontravam fascinoroso, cruel. Esfaqueava, matava, contanto que se apossasse do alheio que citara sua cobiça. Era cabra negro, magro, anguloso. Tinha os olhos vermelhos, as orelhas largas, o queixo fino, a barba espalhada e carapinha. Havia nele alguma coisa do vampiro. Mas a voz, que aliás era áspera e estridente, ele a adocicava e a bemolava por tal jeito que quem o não conhecesse, o teria por inofensivo e lhe daria esmola se ele a pedisse, o que muitas vezes praticou para se disfarçar. Em luta pessoal com outro valentão, recebera deste uma facada no olho direito. De outra vez levou às portas da morte um tiro que lhe desfechara sobre a perna esquerda certo sertanejo, a quem roubara objetos de valor, e de cujas mãos conseguiu escapar, não obstante o ferimento. Resultou destes desastres ficar torto e coxo, o que se por um lado lhe diminuiu as faculdades do movimento e da inspecção, lhe aumentou pelo outros meios e pretextos de iludir e explorar a credulidade dos transeuntes. Morava ele em uma palhoça que distava 3 a 4 léguas de Maricota, obscura povoação que o forte combate de que em 1848 foi cenário, entre as forças praieiras e as do governo, tornou ilustre e histórica. Valentim levantara de intenção sua morada naquelas alturas para comodidade nos seus latrocínios. O comboio que por ali passava 2 ou 3 horas antes do pôr do sol, tinha de sujeitar-se a uma destas duas alternativas, ou pedia rancho na própria casa do malfeitor e pagava caro a hospedagem, deixando de ordinário um cavalo, uma saca de lã, uma barrica de açúcar ou de bacalhau, que no dia seguinte nenhum esforço, por maior que fosse, era bastante a descobrir ou ia descarregar adiante à sombra de alguma árvore, e o tributo vinha a ser mais pesado ainda do que o primeiro, visto que, por escusas veredas, o ladrão ia ter ao rancho, e em vez de um, trazia 2 ou 3 cavalos, 2 ou 3 sacas, enfim muitos objetos de grande valor. Valentim vingava-se com usura de quem procurava escusar-se ao tributo que ele cobrava no deserto. É curioso o estratagema que ao princípio usava para enganar a vigilância e a simplicidade dos rancheiros. A hora que conjecturava estarem todos já deitados, aparecia no pouso sorrateiramente e com voz meliflua e vagarosa dizia estas palavras, que eram há bem pouco tempo tradicionais naqueles caminhos: coitados dos comboieiros! Como estão enfadados! Assim falando e repetindo sempre com razoáveis intervalos, estes fingidos e traiçoeiros dós, metia-se por entre as redes dos rancheiros, muitas vezes passando de leve a mão esquerda por cima deles, enquanto com a direita apanhava muito naturalmente as esporas ou a faca aparelhada de prata, a maca onde vinha o melhor fato e alguma vez joias preciosas e dinheiro, o relógio, que descansava sobre uma mala, o gibão novo que estava pendente do galho da árvore ou do punho da rede. Tal era aquele cujo fim trágico Francisco se propôs contar aos companheiros. Para melhor ouvirem a narração, reuniram-se os matutos ao pé do narrador, uns fumando em cachimbos de barro, outros comendo da matalotagem que traziam em mochilas de algodão ainda hoje em uso entre esta espécie de gente por ocasião de suas jornadas.